Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, bom dia.
Opa, agora sim, agora tem o áudio. Bom dia, bom dia, Edson, bom dia, Bel.
Bom dia.
Bom dia. Bom, você viu aí que nós estamos aqui com os novos parlamentares cheios de ideias, né? Coisa bacana.
Bom, né?
Muita coisa boa, muito bom.
Ontem e hoje vocês ouvindo, né?
É, muito bom.
Bacana mesmo.
Bom, vamos falar de plenário, porque teve a aprovação aí da Agenda 2030, né? Do setor automotivo, aprovada aí pela Câmara. Inclusive já passou pelo Senado também na quinta-feira, né?
Exatamente. Até a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, assim, na hora do intervalo, que foi votado pela Câmara o Rota 2030 aqui na quarta. Ontem de manhã já foi no Senado. E aí o presidente Michel Temer já aproveitou o Salão do Automóvel lá em São Paulo, não é isso que acontece? O Salão do Automóvel? Exatamente. Lá em São Paulo, para poder já anunciar a regulamentação dessa proposta. Ela ainda tem que ser sancionada pelo presidente. Esse é um programa que ele prevê uma série de benefícios fiscais ao setor automotivo e, em troca, para você ter esses benefícios, a indústria ela tem que investir em pesquisa, em desenvolvimento de produtos e tecnologias. A expectativa aí do governo é que cerca de 2 bilhões de reais de desconto sejam concedidos por ano para essa cadeia produtiva, e em troca ela tem que investir aí cerca de 5 bilhões de reais nesses campos de novos produtos. Houve muita discussão aqui também no parlamento, porque acabou que foi incluído nessa medida provisória do Rota 2030, alguma prorrogação de benefícios à indústria automobilística já concedidos, benefícios já concedidos hoje a indústrias instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses benefícios, no caso do Norte e Nordeste, ficam prorrogados até 2025 e, no caso do Centro-Oeste, até 2020. A bancada do Centro-Oeste, claro, reclamou dessa diferença, dessa diferenciação. E aí houve uma discussão de parlamentares de outras regiões do país comentando que aqui a questão do Centro-Oeste é principalmente Goiás, né, com as indústrias instaladas aqui, que seriam benefícios muito positivos para a indústria, e ficou aquela discussão aí daquela sempre recorrente em questão de benefícios de guerra fiscal, onde é que instala a indústria e tal, mas ficou então aprovado que no caso do Centro-Oeste esses benefícios ficam prorrogados até 2020, e há aí uma movimentação dos parlamentares para que o governo Michel Temer encaminhe uma outra medida provisória prorrogando esses benefícios das indústrias aqui do Centro-Oeste até 2025, como foi feito com o Norte e Nordeste. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. E ainda do plenário dessa semana, rapidamente, o plenário concluiu a aprovação da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco da Defesa Nacional, que são todos documentos que traçam aí as estratégias brasileiras nessa área defesa nacional, né? Porque está muito relacionado às Forças Armadas. Como é que as Forças Armadas se organizam? Quase como uma espécie de prestação de contas. Qual que é a estratégia de defesa do país?
Um organograma mesmo.
Os recursos. Então, essa política ela foi concluída, porque ela tem que ser votada em dois turnos aqui, e agora ela vai para o Senado, no caso aí desses documentos relacionados à defesa nacional.
Isso foi via projeto de decreto legislativo,
isso,
né?
Exatamente.
Bom, foi a semana também que tivemos aí a solenidade dos 30 anos da Constituição e a visita do presidente eleito Jair Bolsonaro, primeira vez que ele pisa na Câmara depois de eleito, né?
Exatamente, isso foi na terça-feira, e aí foi um dia com muita expectativa, porque essa sessão solene aconteceu pela manhã, e aí a gente teve a presença aqui dos chefes dos três poderes. Não foram apenas os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Eunício Oliveira, mas também o presidente da República, Michel Temer, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e também, como você colocou, Edson, o presidente eleito Jair Bolsonaro, que fez uma fala rápida na sessão solene, mas aí defendendo a Constituição e falando que ela é o único norte para a democracia brasileira.
E a defesa da Constituição foi a fala de todos.
Fala,
né,
de todos. Todos eles aqui defendendo a Constituição, colocando que ao longo desses 30 anos a Constituição ela acabou sendo emendada quase 100 vezes, porque houve necessidades de ajustes, mas que ainda assim ela é o nosso principal instrumento garantidor de direitos fundamentais, balizador de direitos e garantias fundamentais dos brasileiros. Então, todos ressaltando essa questão. E aí, muito rapidamente, para a gente concluir aqui o nosso resumo, foi uma semana também que os parlamentares se pronunciaram muito em relação a essas primeiras propostas divulgadas pelo governo de transição e pelo próprio presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, uhum, foram temas que tocaram muito fortemente aqui nos discursos de plenário. A questão da reforma da Previdência, se ela vai ser ou não votada, ao menos uma parte dela esse ano, se há condições políticas ou não. A questão da autonomia do Banco Central, reforma tributária. Então, temas que estão colocados e que a gente deve observar até o fim do ano aqui na Câmara, também no Senado, se eles vão ser votados ou não, se há condições de o presidente eleito e da futura gestão Bolsonaro já articular essas votações junto com ainda presidente Michel Temer. É o que a gente vai observar nas próximas semanas. Lembrando que também assunto importante aqui no Congresso nesse fim do ano é o orçamento de 2019, sim, com todo um cronograma de votações aí previsto, para que até 22 de dezembro o orçamento seja votado, orçamento que é votado esse ano, mas que vai ser executado no ano que vem, primeiro ano de governo Bolsonaro.
Pois é, e o aumento do judiciário que vem como uma, enfim, uma espécie de pauta-bomba aí nessa história do orçamento do ano que vem, né, Ana?
Na verdade, é um assunto que já estava aqui, né? São dois projetos de 2016, mas que estavam ali adormecidos, ficavam ali. Só que a gente tem que lembrar também, Edson, que eles foram votados e vão agora para a sanção, porque já tinham sido votados aqui pela Câmara. São projetos encaminhados tanto pelos próprios chefes dos poderes, sim, né? Sim, porque mede, então, foi o próprio Supremo que encaminhou esse projeto para o Congresso. É. A própria Procuradoria-Geral da República que encaminhou esse reajuste. E aí ele está previsto no orçamento do ano que vem. Então, foi votada a autorização, mas tem que ter recurso. E esse recurso está previsto lá no projeto de lei orçamentária de 2019. Porque esses órgãos, por serem independentes, eles que mandam, ao seu orçamento aqui para o Congresso. É. Então, vamos ver se o governo Bolsonaro vai conseguir articular com o Supremo e com a Procuradoria-Geral da República, que são os que, de fato, mandaram esses projetos para cá, se eles vão articular aí para saber se tem condições de adiar esse reajuste. Não tem, lembrando que é um reajuste em cadeia, porque o subsídio do ministro do Supremo e da Procurador-Geral da República, eles são o teto do funcionalismo público.
Exatamente.
Então, e também parâmetro para os estados.
Para os estados.
Então, há uma preocupação realmente muito grande nesse momento de restrição fiscal.
É, vamos ver. Vamos acompanhar essa discussão aí que se não vai dar muito pano para a manga aqui.
Com certeza.
Com certeza. Muito bem, 9 horas da manhã. Estamos terminando o painel eletrônico desta manhã. Agradecendo a Raquel Macedo aqui pelo resumo da semana. Você ouviu o painel eletrônico.